Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. União global para combater a desigualdade, a fome e as mudanças climáticas.
Presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU e defende a atuação firme para conter consequências da má distribuição de riquezas.
Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor.
E critica países ricos por não cumprirem acordos climáticos.
A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa.
E vamos falar sobre as ações do governo para financiar projetos que têm como foco a proteção ambiental.
Tema da entrevista ao vivo do dia com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Conab divulga projeção de colheita para a próxima safra. Mais de 319 milhões de toneladas de grãos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O governo vem anunciando a transformação da economia brasileira para um novo modelo, mais moderno, sustentável e ambientalmente correto.
Para financiar projetos e empresas que queiram apostar em produtos e serviços que tenham esta preocupação ambiental, existem o Fundo Nacional de Mudanças do Clima e o Fundo Amazônia.
Além disso, tem também programas como Floresta Viva, que oferece crédito para projetos de restauração ecológica nos biomas brasileiros.
E quem opera essas iniciativas e faz a ponte com os empreendedores sustentáveis é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Hoje nós conversamos com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, para saber como tudo isso funciona na prática. Boa noite, diretora, bem-vinda à Voz do Brasil.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, estou à disposição.
Bom, então vamos começar falando dos investimentos para a redução dos efeitos aí das mudanças climáticas. O BNDES é o operador do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima e do Fundo da Amazônia. Qual a diferença entre eles e quanto cada um tem disponível hoje?
Luciano, primeiro, só lembrando que o presidente Lula vem afirmando e afirmou hoje, mais uma vez, nas Nações Unidas, né? O planeta está fervendo, né? A gente falava de uma crise climática, agora nós estamos falando de uma emergência, a situação é dramática e a necessidade de atuação ela tem que ser de todos, né? Eu acho que não tem uma ação que vai resolver o problema. Então, um conjunto de ações, hoje o governo federal se organiza para que cada uma das ações do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, do conjunto das ações e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além do Ministério do Meio Ambiente, atuem para que a gente possa ter uma contribuição robusta e efetiva do país. Quer dizer, o Brasil não vai se limitar a responsabilizar os demais países, como muitos têm feito. Nós queremos atuar e vamos atuar. Dois desses instrumentos são esses que você citou, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. Eles, na verdade, são muito diferentes e complementares, né? O Fundo Amazônia, por exemplo, que é um fundo que foi criado lá em 2008, ainda no governo do presidente Lula, ele é um fundo que recebe doações internacionais. A maior doação foi da Noruega, também da Alemanha, e outros países têm anunciado contribuições menores. Agora, o que eu acho que é interessante, que poucas pessoas identificam, é que, na verdade, ele é um fundo por pagamento de resultados. Ou seja, as pessoas não estão fazendo doação porque estão apostando no Brasil. Elas estão fazendo uma doação porque o Brasil reduziu o desmatamento ao longo dos nossos três governos, Lula 1, Lula 2 e governo Dilma. Então, entre 2008, quando foi criado o fundo, e 2015, nós reduzimos de forma muito importante as emissões e, com isso, os países disseram: frente a essa redução, vamos pagar por este resultado. Essa redução foi tão importante que os pagamentos que nós estamos recebendo hoje ainda são referentes ao que a gente conseguiu reduzir naquele período. Então, esse é um fundo de doações internacionais, e ele é um fundo não reembolsável, ou seja, a gente financia projetos sociais, ambientais, geração de emprego e renda para comunidades na Amazônia, esse fundo não precisa se pagar de volta, né? Quando a gente fala não reembolsável, antes as pessoas falavam dinheiro a fundo perdido. Não é a fundo perdido, né? A fundo achado, né? Porque, na verdade, nós estamos investindo na floresta em pé. Então, esse é o Fundo Amazônia, que tem um vínculo direto não com as emissões de carbono, mas com a redução do desmatamento. O Fundo Clima, ele é bem diferente. Ele é um fundo orçamentário até agora, e é um fundo reembolsável, ou seja, a gente financia investimentos com uma taxa de juros diferenciada, porque são investimentos que trazem um retorno muito importante para o país, para a economia, né? Reduzindo as emissões. Então, nesses dois fundos, no Fundo Amazônia, hoje nós temos em torno de 3 bilhões, mas uma parte já está comprometida com projetos, né? Então deve ter em torno de 1 bilhão de recursos que ainda não estão comprometidos. Portanto, o nosso balcão está aberto, recebendo propostas e projetos que garantam a redução do desmatamento na Amazônia Legal. E o Fundo Clima também está aberto, e esta semana, ele é com recurso orçamentário uma parte pequena, o ministro Fernando Haddad está rodando, né, e apresentou agora, nessa semana, em Nova York, esta oportunidade de que financiadores invistam no que a gente chama de títulos verdes, né? O povo gosta de falar em inglês, né? Green bonds, mas são títulos verdes. Ou seja, quem quiser investir na redução de emissões pode apostar nesses papéis, né? Investir nesses papéis que vão reverter para o Fundo Clima.
A senhora falou que o balcão está aberto, né, para receber projetos e propostas. Então, fala para a gente, quem pode acessar os recursos desses fundos e como é que isso pode ser feito?
Do Fundo Amazônia, são governos estaduais, governos municipais, inclusive instituições federais, por exemplo, o IBAMA, né? Nós estamos recebendo uma proposta muito importante do Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal, junto para essa ação de comando e controle e enfrentamento do crime organizado e das ações ligadas a crimes ambientais. Então, mesmo governos podem apresentar propostas. Também entidades da sociedade civil, né, ONGs, né, e sindicatos, associações. Nós aprovamos há 2 semanas atrás um projeto lindo da Associação Nacional das Quebradeiras de Coco de Babaçu, por exemplo, que apresentou uma proposta vinculada a associações locais. Então, ela vai conseguir articulando, né, que as quebradeiras de coco em diferentes estados no Brasil, viabilizar melhoria na produção, a floresta de Babaçu em pé, que é estratégica, e geração de emprego e renda para essas mulheres, a maioria mulheres negras. Então, para dar um exemplo, para também trazer um pouquinho para a realidade dos nossos ouvintes.
Né? A gente falou no início também da operação do projeto Floresta Viva. A senhora pode falar um pouquinho desse projeto para a gente?
Então, o Floresta Viva, esse sim é um programa do BNDES, né? No primeiro caso, a gente falou de um fundo que recebe propostas e a gente, né, aprova essas propostas e os recursos são repassados para viabilizar o enfrentamento ao desmatamento, manter a floresta em pé, gerar emprego e renda. O Fundo Clima são para empresas que queiram fazer uma transição para uma economia limpa, para uma economia verde. E o Floresta Viva é um programa do BNDES. A gente está usando os nossos próprios recursos. Tem muitas empresas que usam uma parcela dos seus resultados para distribuir cesta, para fazer determinadas ações. Nós estamos usando uma parcela dos nossos resultados para restauro florestal. Então, nós estamos também abrindo editais com recursos não reembolsáveis do próprio banco, garantindo projetos que são projetos de restauração. Isso eu acho que é bem importante, porque o presidente Lula te falou, inclusive, sobre esse aspecto hoje. Nós não queremos só enfrentar o desmatamento, nós não queremos só combater o desmatamento, nós queremos ir além, reconstruir a floresta. A floresta foi destruída nos últimos anos, certo? Numa velocidade inacreditável, e é muito importante como contribuição, não só que o país barre o desmatamento, mas como ele avance reconstruindo a floresta. Então, Floresta Viva, ele se articula com recursos também do setor privado para restaurar a floresta, ou seja, reconstruir a floresta, capturando carbono, né? Então não só deixa de emitir, como à medida que você constrói a floresta, ela captura carbono, então é mais do que não emitir, né, gases do efeito estufa, capturar carbono, gerar emprego e renda. E no caso da Amazônia, nosso objetivo é tentar montar uma área que seja uma área como se fosse um colchão para impedir que o desmatamento avance. Então, assim, vão ser resultados, acho que muito importantes para a gente poder apresentar para o mundo que é possível, sim, enfrentar as mudanças climáticas.
Tá certo, nós conversamos com Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, diretora.
Obrigado a vocês, estou sempre à disposição.
Combate à desigualdade, à fome e às mudanças climáticas.
O presidente Lula reforçou hoje para lideranças de todo o mundo a importância de reformas em instituições internacionais e defendeu o diálogo para a construção da paz.
Como é tradição, o presidente do Brasil abriu hoje a Assembleia Geral da ONU, que reúne 193 países.
Em discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o presidente Lula disse que a desigualdade está na raiz de múltiplas crises que afetam o mundo, como a fome, as mudanças climáticas e até em instituições de governança global, como a própria ONU. O brasileiro lembrou que há 20 anos ocupava a tribuna das Nações Unidas pela primeira vez e que naquela época, assim como hoje, a fome continua sendo um tema presente no planeta e atinge 735 milhões de pessoas e que os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade.
A desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la.
O presidente Lula também lembrou dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados pela ONU em 2015, com metas a serem atingidas por todo o mundo até 2030. Entre eles está a erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero. Lula garantiu que o Brasil vai cumprir as metas e lançou um 18º objetivo, especialmente para o país.
Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente.
As mudanças climáticas também estão relacionadas com a desigualdade no mundo, de acordo com o presidente Lula. Segundo ele, as populações vulneráveis do sul global são as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima.
Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa.
Lula falou ainda sobre a importância de um comércio global mais justo e voltou a pedir a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A instância tem 15 membros, sendo que apenas 5 são permanentes e têm poder de veto: Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia e França. A missão do grupo é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional.
O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia.
Com o presidente da Ucrânia na plateia, Lula disse que a guerra que envolve o país e a Rússia escancara a incapacidade da comunidade internacional de fazer prevalecer os princípios da ONU. Para ele, é preciso espaço para diálogo e negociações. De Nova York, nos Estados Unidos, Luana Karen.
E depois do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula teve reuniões com líderes estrangeiros.
A repórter Luana Cara está lá em Nova York e acompanhou tudo. Então vamos conversar ao vivo com ela. Boa noite, Luana. Fala pra gente sobre a agenda do presidente e quando será o retorno dele para o Brasil.
Olá, Luciano. Boa noite para você, para Mariana e para os ouvintes da Voz do Brasil. Então, essa tarde, após abrir os debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente teve 4 reuniões bilaterais. A primeira foi com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen. Em uma rede social, o presidente Lula disse que conversou com o austríaco sobre a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada em 2025 na cidade de Belém, e também sobre a importância da transição energética. Segundo Lula, Van der Bellen falou do interesse das empresas austríacas em buscar oportunidades de investimento no Brasil. Lula convidou o presidente austríaco para visitar o Brasil com uma missão empresarial e estreitar os laços econômicos. Em seguida, Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. O presidente também recebeu o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. E neste momento, Lula está com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. O presidente Lula chegou a Nova York no sábado à noite e mantém uma agenda de encontros com autoridades internacionais. Amanhã, ele e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, têm uma reunião privada. Logo depois, lançam juntos a Iniciativa Global para o Trabalho Decente, com a participação de sindicalistas dos dois países. Lula também se encontra nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e com o presidente do Paraguai, Santiago Pena. Mariana e Luciano, o presidente Lula antecipou o retorno ao Brasil, que estava previsto para quinta-feira, para a noite de amanhã. Eu volto com vocês no estúdio da Voz do Brasil.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo de Nova York.
E também em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu mais detalhes sobre o plano de transição ecológica que foi apresentado ontem a investidores internacionais.
Por meio do plano, o Brasil vai lançar uma nova forma de financiar a proteção ao meio ambiente.
O governo vai emitir títulos da dívida pública com critérios sustentáveis para captar recursos que vão abastecer o Fundo Clima, que investe em projetos de economia sustentável. São chamados títulos verdes.
Haddad explicou que a emissão dos títulos é uma parte do plano de transição ecológica.
Segundo o ministro, o Brasil não quer apenas gerar energia limpa e fornecer minérios, mas atrair empresas nacionais e internacionais para produzirem os chamados produtos verdes, que utilizam materiais reciclados e biodegradáveis, por exemplo.
Fernando Haddad ressaltou ainda que outras ações que já foram iniciadas pelo governo, somadas a medidas que estão em discussão no Congresso em relação ao combate às mudanças climáticas, também estão relacionadas com o plano.
Começa com algumas medidas legislativas que já estão em curso. A reforma tributária tem uma dimensão ecológica, o crédito de carbono já está no Senado, o combustível do futuro já está na Câmara, a emissão de títulos vai acontecer nas próximas semanas, de títulos sustentáveis. Então tem uma série de providências que já estão sendo tomadas. Tem outras providências que são nos ministérios setoriais. Foram 8 bilhões de reais de linhas de transmissão para, basicamente, para a energia eólica. Né? A parceria da Petrobras com a WEG sobre energia eólica, as coisas estão em curso. A parceria com a Universidade de São Paulo sobre hidrogênio verde a partir do etanol.
O Brasil deve produzir mais de 319 milhões de toneladas de grãos na safra 2023-2024.
Se a projeção for confirmada, o país deve colher a segunda maior safra da história.
A soja deve continuar sendo destaque na agricultura brasileira, com um novo recorde.
E a produção de arroz e feijão deve aumentar no próximo ano. Com a área de plantio maior, a colheita deve chegar a 11 milhões de toneladas.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou as perspectivas para a agropecuária na safra 2023-2024, com possibilidade de uma produção de 319 milhões de toneladas de grãos. A soja deve alcançar novo recorde de produção, 162 milhões de toneladas. Para o milho, é esperada uma produtividade menor do que no ciclo passado. Ainda assim, são esperadas 119 milhões de toneladas. Diante dessas expectativas, a Conab está aumentando sua capacidade de armazenamento em estoques públicos para garantir o abastecimento interno e a renda dos produtores. É o que explica o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto.
Já reajustamos valores que estavam defasados. A correção que fizemos chegou a 34%. Dos armazéns que a Conab está terceirizando, para a gente organizar toda uma estrutura para voltar com muita potência, fazer estoques públicos e garantir para todos os agricultores do nosso Brasil, das culturas que eles optarem, se o mercado não pagar um preço justo, o governo será a grande mão amiga ao lado do produtor para incentivar a sua produção.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lembrou que, além dos dados divulgados nesta terça-feira, a agropecuária brasileira ainda produz outras tantas toneladas de diversos alimentos.
São mais 550, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. São mais 44 milhões de toneladas de frutas, são mais 30, quase 31 milhões de toneladas de carnes. Só aí já passamos longe de 1 bilhão de toneladas produzidas nesse país.
Após seguidos anos de registro de redução diária, duas importantes culturas para o abastecimento interno e segurança alimentar no país apontam para uma recuperação no plantio. Os agricultores deverão destinar maior área para a semeadura de arroz e feijão. As duas culturas podem ter uma produção de 11 milhões de toneladas. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, disse que aposta no aumento da produção destinada ao mercado interno para retirar o Brasil do mapa da fome.
E acho que daqui para frente nós vamos monitorar também o aumento da produção de mandioca, o aumento de produção de frutas, de olerícolas e conseguir aumentar essa produção que tem o destino mercado interno.
E ainda de acordo com o levantamento da Conab, a expectativa de produção recorde de carne bovina, suína e de aves em 2024. São esperadas mais de 30 milhões de toneladas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A alfabetização na idade certa foi assunto de um evento hoje em Brasília, com participação do governo e entidades da sociedade civil.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o compromisso nacional Criança Alfabetizada, política lançada em junho pelo governo e que está em andamento.
A iniciativa vai investir 3 bilhões de reais para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental.
O ministro lembrou que estados e municípios estão desenvolvendo planos regionais para a implantação de políticas e citou algumas delas.
Formação continuada, focada na alfabetização. Infraestrutura física e pedagógica, né? A gente não pode cobrar que uma criança seja alfabetizada estudando numa escola que tem a mínima infraestrutura. Cada escola, cada sala de aula vai ter aquele cantinho da leitura. E um sistema de avaliação, ter avaliações mais periódicas para corrigir o rumo da política, o rumo da ação. Então, nós também vamos financiar e vamos, inclusive, com fluência em leitura também as avaliações nesse programa.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância do programa Bolsa Família nesse contexto, já que a criança da família beneficiária precisa estar matriculada na escola.
O ministro disse ainda que o benefício ajuda a garantir a frequência e o aproveitamento desse estudante.
O que a gente está trabalhando é para garantir as condições, né, de não perder ninguém. Esse acompanhamento é matriculado já na primeira infância, ter a condição de creche para quem precisar, ter a condição, né, de não só estar matriculado, estar frequentando, tendo aproveitamento, ou seja, aprendizado, inclusive o aprendizado na idade certa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ação penal dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro será julgada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal.
Para o Superior Tribunal de Justiça, atribuir culpa a terceiro no interrogatório não permite aumentar pena base do réu.
Caixa Econômica Federal é condenada a indenizar idosa por movimentações indevidas em conta poupança.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A próxima sessão de julgamento sobre os atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal será no plenário virtual, entre 26 de setembro e 2 de outubro.
A sessão virtual foi autorizada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, depois do pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes, Fernanda Porto.
O próximo réu a ser julgado é Moacir José dos Santos. Ele é a quarta pessoa que responde pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Mesmos crimes cometidos por outros três condenados na semana passada pelo STF. Os atos antidemocráticos ocorreram no dia 8 de janeiro e tiveram como alvo a depredação dos prédios dos três poderes em Brasília.
O fato de o acusado mentir no interrogatório policial, atribuindo falsamente o crime a outra pessoa, não é motivo para aumento da pena.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um homem foi condenado por tráfico de drogas a 5 anos e 10 meses de reclusão. Ao fixarem a pena base, as instâncias ordinárias valoraram de forma negativa a culpabilidade, pois na tentativa de se defender, o réu alegou que um vizinho colocou as drogas na casa dele. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus para reconhecer a falta de idoneidade do fundamento usado para aumentar a pena base e decidiu reduzi-la para 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias multa. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o interrogatório não pode ser usado de modo retroativo para incrementar o juízo de reprovabilidade de um crime cometido no passado.
Auxiliar que assumiu cartório após morte de titular não receberá verbas rescisórias.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou a pretensão de um auxiliar administrativo de um cartório do Rio de Janeiro de receber verbas rescisórias após a morte do tabelião. Para a sexta turma do TST, houve a continuidade da prestação de serviços, porque o funcionário assumiu temporariamente a gestão do cartório.
Justiça Federal condena a advogada por estelionato e uso de documento adulterado para confecção de atestados carcerários falsos.
As fraudes foram descobertas quando um ex-detento foi à agência do INSS em Formiga, Minas Gerais, para requerer auxílio-doença. Luiz Antônio Silva.
O juiz da 2ª Vara Federal de Divinópolis acolheu os argumentos do Ministério Público Federal quanto à autoria dos crimes pela advogada após análise das provas. Diversos protocolos e requerimentos para o INSS, certidões de nascimento, além de atestados carcerários para auxílio-reclusão, foram descobertos. A advogada foi condenada a 14 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, multa e a indenizar o INSS em R$1.400.000.
A terceira vara federal de Porto Alegre condenou a Caixa Econômica ao pagamento de R$5.000 a uma idosa que teve a conta poupança movimentada indevidamente em 28 vezes.
De acordo com o processo, as operações na conta da vítima totalizaram a retirada de cerca de R$90.000.
A Caixa admitiu os indícios de que a fraude foi realizada por um funcionário, o que a levou a ressarcir a vítima.
Ao analisar o caso, o juiz concluiu que cabe indenização por dano moral, porque a quantia retirada da conta possivelmente corresponde a mais da metade do patrimônio total da vítima e que, enquanto pessoa idosa, pode-se presumir a sua vulnerabilidade social.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que autoriza concessionárias de serviço público a emitirem títulos para financiar projetos de infraestrutura. Segue para o plenário proposta que obriga estados e municípios a destinarem recursos para conselhos de alimentação escolar. Comissão aprova projeto que obriga reincidentes pela prática de violência doméstica a usarem dispositivo de monitoramento eletrônico. Boa noite. O Senado aprovou hoje à tarde o projeto que vai permitir o aumento de investimentos em obras de infraestrutura com a emissão de títulos a serem adquiridos pelos fundos de pensão. O governo estima o financiamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento com a proposta. Repórter Érica Christian.
Considerado essencial pelo governo, o projeto aprovado pelo Senado cria as debêntures de infraestrutura para incentivar os investimentos no setor. Esses títulos, que poderão ser emitidos por concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias, vão pagar taxas maiores porque terão como benefício a redução de 30% dos juros sobre o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que os fundos de pensão, que possuem R$1 trilhão para investimentos, serão atraídos pelas taxas maiores. Segundo ele, esse dinheiro vai financiar centenas de obras, inclusive as do Programa de Aceleração do Crescimento.
Isso é um reforço muito grande para que a gente possa desenvolver nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, integração de todos esses modais. É uma alternativa que dá ao Brasil a oportunidade de resolver o seu gargalo principal de infraestrutura que aumenta o custo e a competitividade do país no mercado externo.
Alterado pelo Senado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram também o projeto que estabelece um prazo máximo para o processo produtivo básico da Zona Franca de Manaus. A proposta, que já tinha sido aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional, segue para a sanção presidencial. Repórter Bianca Mingotti.
O texto aprovado altera a legislação para estabelecer prazo máximo para análise de propostas de processo produtivo básico. Ultrapassado o prazo de 120 dias para que o Grupo Técnico Interministerial do PPB se manifeste, a empresa titular do projeto de fabricação poderá requerer à Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, a definição de PPB a ser fixado em até 60 dias. O relator no Senado, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destaca que, como a zona só pode instalar uma indústria que tiver um processo produtivo básico, diferente de outras indústrias pelo Brasil, a medida traz segurança para as empresas que irão investir.
Acontece que uma empresa entra com um pedido para ser analisado esse processo produtivo básico e passa, às vezes, anos para ser analisado e, com isso, o empresário perde a credibilidade no processo, desiste ou gasta dinheiro adiantado e não sai esse processo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o projeto que amplia o volume de recursos para o enfrentamento de calamidades e para a segurança de fronteiras. Repórter Celso Cavalcante.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o primeiro projeto destina 1% do valor arrecadado por todas as modalidades lotéricas ao Fundo Nacional para Calamidades, que atua na prevenção em áreas de risco e na recuperação de regiões atingidas em estados e municípios em situação de emergência ou estado de calamidade. De autoria do ex-senador Álvaro Dias, A proposta foi relatada pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Projeto de grande importância para a prevenção de desastres em nosso país. Temos que dar os recursos para aqueles que querem trabalhar a prevenção, especialmente nesse tempo de mudanças climáticas como temos assistido.
A CAI também aprovou o projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que determina que 5% do total de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública sejam repassados para o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras.
Com esses recursos poderá, com certeza, melhorar o serviço da segurança em relação a essas regiões do Brasil.
Também foi aprovada a isenção de impostos para empresas que oferecem serviços de reforma de pneus. Os três projetos podem seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja algum recurso para votação no plenário do Senado.
A CPI das ONGs ouviu hoje a diretora executiva do Imazon, Rital Maria Pereira. Ela explicou que auditorias do TCU atestam a boa aplicação dos recursos do Fundo Amazônia recebidos pela instituição. Repórter César Mendes.
A diretora executiva do Imazon, Rital Maria Pereira, apresentou o organograma da instituição e defendeu o uso dos recursos provenientes do Fundo Amazônia. Ela disse que o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia possui conselho fiscal e é submetido a auditorias regulares.
Os relatórios do TCU são taxativos ao afirmar que os recursos do fundo estão sendo utilizados de maneira adequada e contribuído para os objetivos para o qual foi instituído.
Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou a contratação de ex-funcionários do quadro do Imazon como prestadores de serviço. Rital Maria explicou que essas situações envolvem o trabalho de pesquisadores sênior e que não há ilegalidade nas contratações.
São pessoas sêniores, altamente capacitadas, que conhecem muito sobre a Amazônia.
Dr. Hiram, do PP de Roraima, disse que, na sua opinião, gasta-se muitos recursos para constatar o óbvio.
As narrativas são muito interessantes, todo mundo é muito inteligente para organizar esses eventos, esses estudos, mas a gente não vê ninguém efetivamente mudando o perfil social da onde a gente vive.
Rital Maria explicou ainda que o Imazon realiza pesquisas para encontrar soluções para os problemas, mas cabe ao Estado transformar as pesquisas em políticas públicas.
Os estados e municípios serão obrigados a destinar dinheiro para o Conselho de Alimentação Escolar. Aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, a proposta com esse objetivo segue para análise do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Apresentado pela então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o projeto de lei obriga estados, municípios e o Distrito Federal a destinarem dinheiro ao Conselho de Alimentação Escolar para assegurar o seu funcionamento. A proposta ainda prevê que estados e municípios aprovem normas complementares para participarem do Programa de Alimentação Escolar, sob pena de não receberem repasses federais. Ao destacar que muitas vezes a merenda escolar é a principal refeição do aluno, Dorinha Seabra avalia que o Conselho deve garantir segurança alimentar às crianças e adolescentes.
Primeiro, de garantir correção. Os centavos que são repassados para a merenda são muito ainda distantes do que nós precisamos. E também que cada ente federado respeite a sua e saiba da sua responsabilidade. É na escola que, em muitos casos, a melhor refeição pode ser tomada pela criança e pelo adolescente.
Já a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que prevê um monitoramento eletrônico de reincidentes na Lei Maria da Penha. A proposta que permite a prisão no período eleitoral nos casos de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher também passou pelo aval do colegiado. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que altera a Lei Maria da Penha e a Lei de Execução Penal para garantir que o agressor reincidente seja monitorado por dispositivo eletrônico como forma de proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, afirmou que o projeto busca a máxima proteção da mulher vítima de violência doméstica ou familiar.
Agressores reincidentes já demonstraram de forma suficiente
deficiente que não merecem ser tratados de modo menos severo. E a imposição obrigatória da monitoração eletrônica mostra-se adequada, visando, frise-se, não a punição do agressor para e simplesmente, mas sim a proteção da mulher.
O colegiado também aprovou a proposta que permite a prisão no período eleitoral nos casos de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. O autor, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lembra que o Código Eleitoral proíbe a prisão ou a detenção de qualquer eleitor desde 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento das eleições. Para ele, essa permissão deve ser feita para os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, pois esse tipo de ocorrência tem registrado aumento significativo no país. Os dois projetos seguem agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova a proposta que trata de atendimento humanizado a mulheres.
Secretaria da Mulher da Câmara relança grupo sobre rede orçamento mulher.
Parlamentares reclamam de decisões do STF sobre depoimentos à CPMI.
Boa noite. Parlamentares reclamaram de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre depoimentos à CPMI do 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a repercussão.
Integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, reagiram mal à concessão de habeas corpus por parte do Supremo Tribunal Federal para que Osmar Crivellati, ex-coordenador administrativo da equipe de ajudantes de ordem do presidente Jair Bolsonaro, não comparecesse à CPMI nesta terça-feira. A decisão do STF aconteceu uma semana depois da concessão de outro habeas corpus, que permitiu que Marília Alencar, ex-secretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, não fosse à comissão. O presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, classificou os dois habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal como tentativas de impedir os trabalhos do colegiado e acha que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi desrespeitada. Diante das decisões, ele questionou a própria existência da CPMI.
Se um ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar dos ditames constitucionais que atribuem à Comissão Parlamentar de Inquérito poder de investigação, ele se acha com poder de dar uma liminar autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI.
O deputado Arthur Maia anunciou que vai conversar com os presidentes do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara, deputado Arthur Lira, sobre a possibilidade de entrar com uma ação direta junto ao STF, questionando a possibilidade de um ministro autorizar ou não uma convocação feita pela CPMI. Deputados e senadores reclamaram das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre a ida de depoentes à CPMI. O deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, afirmou que, independentemente de ser situação ou oposição, é preciso se indignar.
O que está acontecendo aqui é usurpação dos poderes do Congresso Nacional. Na democracia se pressupõe a alternância de poder. Hoje, uma decisão dessa do Supremo pode atender um grupo político. Mas a mudança de governo, ela deixa de atender e essa casa perderá uma das prerrogativas mais importantes, que são as CPIs e as CPMIs.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pôs em dúvida a continuidade dos trabalhos da comissão.
Para que existência de CPMI se nós não temos o poder de fazer convocações para que as pessoas venham aqui, que não formem contra si provas de crime, isso é óbvio constitucionalmente. Agora, que não venham, que desmoralizem a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Parlamentares de oposição apontaram que muitos depoentes que foram convocados, como Osmar Crivellati, não têm ligação com o escopo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defendeu essa linha, apesar de criticar as ações do STF.
Infelizmente, o governo que tomou ponto e assaltou esse CPMI não deixa que nós possamos trazer aqui pessoas que, de fato, têm algo a falar. Aí acontece da gente trazer para cá ou aprovar requerimentos de pessoas que sequer têm a ver com o tema da CPMI, como era o caso da pessoa de hoje, e deu isso ao STF o direito de achar que a pessoa não deve vir aqui.
O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito informou que o requerimento de convocação do Comando da Força Nacional em 8 de janeiro será posto em votação na próxima terça-feira, dia 26. A atuação da Força Nacional para impedir os ataques às sedes dos três poderes tem sido questionada por parlamentares de oposição. O deputado Arthur Oliveira Maia também confirmou o dia 17 de outubro como data de apresentação do relatório final da CPMI. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. O discurso proferido pelo presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU hoje repercutiu no plenário da Câmara.
Na opinião de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o presidente tocou em questões centrais como a desigualdade social e a necessidade dos governos se comprometerem com a superação deste abismo.
Chico Alencar elogia os pontos do discurso que trataram da sustentabilidade, do enfrentamento do colapso climático, da superação do feminicídio, da afirmação dos direitos das minorias, do compromisso com a igualdade entre homens e mulheres e da participação popular.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que o presidente Lula abriu a conferência da Organização das Nações Unidas 8 vezes.
De acordo com o padre João, ao longo dos anos, Lula denunciou falhas da ONU, manifestou solidariedade com vítimas de catástrofes e apontou diretrizes para a comunidade internacional em temas como combate à fome e preservação da floresta amazônica.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que o presidente Lula mostrou sua capacidade de abordar questões globais críticas.
Helder Salomão destaca que Lula reclamou da omissão de organismos internacionais em relação às mudanças climáticas e ao combate às desigualdades no mundo.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, comenta que o discurso do presidente Lula na ONU não condiz com as ações do seu governo. O deputado menciona que, enquanto Lula defende a redução das injustiças sociais, a sua gestão concedeu um aumento de apenas 1,38% ao salário mínimo.
Luiz Lima também manifesta preocupação com uma possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar argumenta que a filiação partidária de longa data do ministro pode comprometer sua imparcialidade no cargo.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressalta a possibilidade das delações premiadas do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, coronel Mauro Cid, fornecerem provas inquestionáveis sobre o envolvimento direto de membros importantes no caso da apropriação indevida das joias.
Luiz Couto elogia os avanços na área cultural do atual governo sob a gestão da ministra Margareth Menezes, destacando os impactos positivos advindos de investimentos e políticas públicas destinadas à causa artística.
De acordo com o delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, o sistema político brasileiro tem influência direta na falência de setores fundamentais, como a saúde.
Segundo o delegado Palumbo, agentes públicos que se corrompem em troca de ganhos pessoais acabam ajudando a perpetuar a baixa qualidade dos serviços prestados.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reclama que o ministro da Justiça, Flávio Dino, e sua equipe agiram de forma arrogante e ameaçadora em relação a ele durante um encontro no saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
General Girão sugere a implementação de um sistema de câmera e áudio que ofereça mais segurança para cada parlamentar, principalmente da oposição. Ele também comunica que vai acionar os órgãos competentes da Câmara para investigar o ocorrido.
Justiça. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, argumenta que o devido processo legal não é uma questão de orientação política, mas um dispositivo fundamental que limita a relação entre o poder estatal e a garantia de princípios como a ampla defesa, o contraditório e o juiz natural.
Marcos Polon acredita que o Judiciário tem ultrapassado suas prerrogativas e desrespeitado as diretrizes constitucionais.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, destaca a liberação da descriminalização do aborto para julgamento pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. O parlamentar defende a inviolabilidade do direito à vida e destaca a proteção dos direitos do nascituro desde a concepção.
Ismael alerta para a possibilidade de o Brasil se tornar uma indústria do aborto e ressalta que a prática é uma questão de saúde pública.
Segurança Pública.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defende a criação de um ministério exclusivo para a segurança pública. O parlamentar cita dados de pesquisa do Datafolha, que mostra que de cada 10 brasileiros, 6 têm medo de andar à noite em seu próprio bairro.
Alberto Fraga alerta que, entre as mulheres, a sensação de insegurança é ainda maior. Ele lembra que, de acordo com o Datafolha, 63% das entrevistadas afirmam ter medo de sofrer assalto ao sair de casa à noite.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, avalia que a falta de um projeto consistente do governo federal sobre segurança pública coloca o país em situação de alerta. O deputado argumenta que a política de acesso a armas de fogo e o abandono das forças de segurança por parte da gestão petista favoreceram o crescimento da criminalidade.
Coronel Assis acrescenta que a inanição do governo federal coloca pressão no Congresso para aprovar o projeto que aumenta as penas para crimes de furto e roubo. O parlamentar sustenta que a rigidez nos delitos menores contribui para combater a impunidade e, consequentemente, a criminalidade.
Paulão, do PT de Alagoas, dá destaque à nota de repúdio da Arquidiocese de Maceió contra uma série de assassinatos de moradores de rua. Segundo o deputado, o documento demonstra indignação em relação à onda de crimes contra cidadãos que já vivem em situação de vulnerabilidade.
Paulão cobra uma discussão profunda em todos os setores da sociedade sobre as condições precárias que envolvem as pessoas em situação de rua. O parlamentar considera que esse tema não pode mais ficar às margens das prioridades do país.
Jones Moura, do PSD, defende mais investimentos na área de segurança pública. Ele informa que destinou recursos de emendas parlamentares para as guardas municipais do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos.
Jones Moura destaca que foram entregues 51 aparelhos de ar-condicionado que serão instalados em alojamentos e academias, entre outros ambientes de trabalho das corporações.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a expectativa da população da região de Guanambi em relação à visita dos ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Carlos Fávero, da Agricultura, acompanhados de outras autoridades, para lançar as bases do projeto de irrigação do Vale do Yuyu.
De acordo com Charles Fernandes, o projeto de irrigação dos mais de 75 mil hectares, aguardando há mais de 40 anos, vai gerar empregos diretos e desenvolvimento para a região.
Eduardo Veloso, do União, anuncia que teve papel fundamental na liberação de recursos para a construção de 1.300 casas populares no Acre. O parlamentar ressalta que, em um estado marcado pela pobreza e desafios econômicos, a iniciativa representa um importante passo para melhorar a qualidade de vida.
Eduardo Veloso também se solidariza com as vítimas dos vendavais que atingiram a região de Mâncio Lima. O deputado espera que o governo estadual possa ajudar a recompor a dignidade das famílias afetadas com a construção de unidades habitacionais.
Sidney Leite, do PSD, manifesta apoio às famílias em Manicoré, no interior do Amazonas, que tiveram suas casas soterradas pelo temporal do último sábado à noite.
Sidney Leite também se solidariza com as famílias das vítimas da queda de um avião no estado. O deputado enfatiza a necessidade de melhorias nos aeroportos, portos e hidrovias do Amazonas, visando garantir a segurança e o desenvolvimento da região.
Rafael Simões, do União, afirma que durante visitas às cidades do sul de Minas Gerais, ouviu o clamor das pessoas e dos prefeitos, que, segundo ele, vivem em um outro Brasil, esquecido e em crise.
Rafael Simões ressalta que, no mundo real, os prefeitos, a agricultura e a pecuária enfrentam dificuldades financeiras. Os preços dos produtos básicos estão subindo e a dívida pública é alarmante.
Economia.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, assinou requerimento para a criação de uma frente parlamentar em defesa da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Segundo o deputado, não faz sentido um país com tantas pessoas em dificuldades financeiras deixar de explorar financeiramente suas riquezas naturais.
Eduardo Bolsonaro também critica a tentativa de regulamentação do mercado de aplicativos de transporte como Uber e 99.
O grupo de trabalho vai acompanhar um orçamento específico para ações ligadas à pauta feminina. A repórter Silvia Munhato acompanhou o relançamento da rede Orçamento Mulher.
A Secretaria da Mulher da Câmara relançou o grupo de trabalho da rede Orçamento Mulher, que tem o objetivo de identificar e monitorar a presença do recorte de gênero no orçamento. Na audiência de relançamento, a secretária adjunta do Ministério do Planejamento e Orçamento, Raquel Melo, diz que a proposta do Plano Plurianual 2024-2027, apresentada pelo governo, tem 88 programas finalísticos, sendo que 36 deles serão monitorados em relação a objetivos específicos de atendimento às mulheres. O PPA traça as prioridades do governo para os próximos 4 anos e serve de base para a elaboração dos orçamentos anuais. No orçamento de 2024, foram alocados cerca de R$15 bilhões para programas que envolvem políticas para mulheres. Ações exclusivamente direcionadas para mulheres terão pouco mais de R$300 milhões. Os programas relativos às mulheres tratam desde o combate à violência contra a mulher até a profissionalização do futebol feminino. Raquel explicou que na ampla consulta à população feita pelo governo para elaborar o PPA, foram analisadas 32 propostas relacionadas aos temas violência, emprego e renda, autonomia econômica, políticas de cuidados e combate à fome. Várias propostas incluídas no PPA estão acompanhadas de metas para o período de 4 anos. Em relação à autonomia econômica, por exemplo, há a meta de aumentar a taxa de formalização das mulheres no mercado de trabalho de 41,7% em 2024 para 45,2% em 2027. O monitoramento dessas políticas, assim como todo o sistema de governança para o acompanhamento de agendas transversais, segundo Raquel, ainda está sendo construído.
A gente não pode trabalhar uma agenda transversal de mulheres com base no voluntarismo e na boa vontade e na luta. Realmente é preciso que a gente institucionalize esses espaços, essa governança, inclusive com a participação da sociedade civil, acho muito importante, como elemento de controle social.
Também são agendas transversais no PPA, além das mulheres, os indígenas, a igualdade racial, a questão ambiental e as crianças e adolescentes. Para a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina na Câmara, também é preciso olhar a questão específica da mulher negra.
Mas se tratando do Brasil, nós temos ainda que dar ênfase na questão do recorte racial, por ser a maioria da população é negra, parda.
O monitoramento da questão de gênero no orçamento nacional já é uma realidade em 61% dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne 38 países desenvolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PL, exalta o programa Opera Mais, do governo de Minas Gerais, que tem por objetivo facilitar o acesso para cirurgias eletivas no estado. O deputado destaca o exemplo de Licínia, onde foram realizadas 50 cirurgias de cataratas em um pequeno hospital e que zerou a fila de espera em apenas um dia.
Emidinho Madeira informa que já destinou R$10,5 milhões a partir de emendas parlamentares para o Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. Ele ressalta que a unidade já realizou mais de 7 mil cirurgias.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê atendimento humanizado no Sistema Único de Saúde a mulheres. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação e tem mais detalhes.
O texto estabelece que o SUS deve garantir ações de atenção humanizada às mulheres em situações relacionadas à mortalidade materna, violência doméstica e sexual, climatério e menopausa, saúde mental e gênero, doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico. A atenção humanizada também deve ser prestada em ações relacionadas à saúde de adolescentes, mulheres negras, indígenas, lésbicas, mulheres residentes e trabalhadoras na área rural e mulheres em situação de prisão. O relator da proposta na CCJ, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou que o tema também foi longamente debatido em outra comissão.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem um papel fundamental para a garantia do direito à saúde no Brasil. É um sistema universal que tem excelência em várias áreas. A deputada Renata Abreu, autora da proposta, pensou em valorizar o tratamento das mulheres, e após um longo debate da Comissão da Mulher, foi apontado que o esforço para uma humanização maior do tratamento das mulheres no SUS seria algo muito importante. Uma atenção, inclusive, para particularidades da saúde da mulher.
A proposta, que trata sobre atendimento humanizado no Sistema Único de Saúde a mulheres, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.